Atenção, atenção. Você está entrando no arquivo invisível. Algumas informações podem causar estranhamento, um reconhecimento súbito ou aquela sensação de eu sempre soube. Nenhuma conclusão será entregue pronta. Pense por conta própria, sinta por conta própria e siga apenas se estiver disposto a olhar além. Aviso aos viajantes. O arquivo invisível mistura ciência, ideias não comprovadas e minhas próprias perturbações mentais. Não é verdade absoluta. Ouça com senso crítico e questione-se sem moderação. Na investigação de hoje, vamos atravessar esse território estranho, onde o sentimento fica suspenso. Nem vivo, nem morto, nem compromisso, nem despedida, nem presença, nem ausência. Vamos observar que muitas vezes no amor a gente vive exatamente esse estado quântico, esperando o sinal, adiando o colapso, torcendo para a realidade escolher por nós. Mas a realidade é dura e libertadora ao mesmo tempo. No mundo real, abrir a caixa é um ato de coragem e não abrir é só uma escolha. Só que tem efeitos colaterais. Esse episódio é só um convite para você olhar de frente o que muda em nossas vidas quando a observadora decide participar do experimento. Nada aqui é verdade final, tudo curiosidade investigada de maneira sensível. Uma ciência misturada com afeto, física temperada com coração partido, referências reais mesmo, mas com uma interpretação livre. Porque a mixagem dos dois temas é por conta dessa DJ aqui que vos fala. Então ajeite seu fone, senta confortável na borda da galáxia, ajuste suas antenas e cuidado ao abrir essa caixa, porque algumas realidades, depois de observadas, elas não voltam mais ao estado anterior. E toda essa investigação vai começar na física. Existe um experimento que foi proposto por Schrödinger, um físico do século XX, ganhador do Prêmio Nobel em 1933, e esse foi o ano que ele foi dividido com Paul Dirac, um matemático, e os dois acabaram chegando na mesma base da física quântica, só que por caminhos diferentes. Um descrevendo o universo como ondas de probabilidades e outro como matemática extremamente rigorosas. Não eram teorias rivais, eram complementares. Ou seja, dois jeitos distintos olhando para o mesmo mistério. O ponto-chave disso é que eles chegaram à mesma verdade, só que por linguagens diferentes. E eis que em 1935 aparece esse gato. Ou seja, o Schrödinger já era um Nobel, uma autoridade, peso pesado, pesado da física, aí ele solta essa ideia completamente, aparentemente maluca. Mas por que ele teve essa ideia? Aí que vem o pulo do gato. Schrödinger não criou o gato porque ele acreditava nele. Ele criou o gato porque ele achava que estava incomodado. Na época, a física quântica estava sendo interpretada assim. Enquanto ninguém observa a partícula está em todos os estados possíveis ao mesmo tempo. Aí Schrödinger pensou.
Ok, eu vou levar isso até o máximo absurdo.
E foi aí que ele criou o tal experimento. O experimento mental é o seguinte: um gato dentro de uma caixa ligado a um evento quântico aleatório que pode ou não matá-lo. Se a lógica fosse aplicada literalmente ao mundo real, então o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo, até alguém abrir a caixa. Isso era só uma provocação, ele estava dizendo.
Gente, vocês percebem o quão estranho isso fica quando a gente traz isso para o mundo real?
Essa provocação não era sobre gatos, era sobre o papel da observação. O Schrödinger queria questionar onde isso termina. Onde termina o mundo quântico? Onde começa o mundo real? A consciência participa da realidade ou só assiste? Ele não estava confortável com a ideia de que a realidade só se define quando alguém olha. Então ele criou uma imagem impossível de ignorar. E deu muito certo porque grudou na nossa cabeça, grudou na cabeça de todo mundo e está grudada até, inclusive, na parede da minha sala. Mas a questão é, por que ela ficou tão famosa? Gente, porque o gato faz uma coisa genial. Ela traduz um conceito invisível em uma cena completamente absurda que qualquer pessoa consegue entender emocionalmente. E todo mundo se sente desconfortável.
Isso não pode estar certo, mas também não sei dizer se está errado.
Exatamente o efeito que ele queria. Esse experimento desconfortável de Schrödinger assombra basicamente todo mundo até hoje. Inclusive, meu pai falou uma vez que o Stephen Hawking, se ele encontrasse com esse gato, ele mesmo matava ele. Então, seja, um gato colocado numa caixa, vivo ou morto, e um mecanismo que pode matá-lo, enquanto a gente não abre a caixa, a gente não sabe se ele está vivo ou morto, é genial. E o mais importante, isso não é poesia. É uma coisa que se chama superposição. A realidade só se define quando alguém observa. E guarda isso, porque agora a gente vai trazer esse gato para a vida concreta, para a nossa vida real. E pensando aqui com os meus botões. Talvez o amor romântico funcione exatamente assim. Enquanto a gente não olha de perto. A relação está viva e morta ao mesmo tempo. Então, presta atenção que agora vai entrar um personagem muito importante dessa nossa investigação. Ele não é físico, não fala de partículas, mas ele mexe com algo tão sensível quanto o vínculo humano. O nome dele é Arthur Aaron. Arthur é um psicólogo social dos anos 90 e ele estava obcecado por uma pergunta simples e perigosa. Como a intimidade nasce entre duas pessoas? Ele não está falando de amor romântico, aqueles da Disney, dos filmes, mas realmente como duas pessoas se aproximam. E em 1997, ele e os seus colegas publicaram um estudo que ficaria famoso depois, mas que na época todo mundo achou que era ingênuo. A proposta era simples e radical e eu achei linda, incrível. Eles reuniram pessoas desconhecidas e as colocaram frente a frente. Pediram para que respondessem a 36 perguntas em sequência. As perguntas não eram aleatórias, elas eram organizadas em três blocos. No começo, as perguntas eram leves, seguras e quase sociais. Depois, as perguntas foram mais pessoais. E no final, aquelas perguntas que a gente fica se sentindo vulnerável. Ok. Nada de sedução, nada de performance, nada de jogos. Só presença, escuta e atenção real. Depois das perguntas, vinha uma etapa silenciosa do processo. As duas pessoas deviam se olhar nos olhos por alguns minutos sem falar absolutamente nada. O que o Arthur observou e o que ele queria medir não era romance, era aproximação emocional. E o resultado disso foi surpreendente. Pessoas que nunca tinham se visto antes relataram se sentir mais conectadas, mais próximas e, em alguns casos, profundamente tocadas. Olha que engraçado, em algumas duplas o amor simplesmente apareceu e esse nem era o objetivo. O amor surgiu como um efeito colateral da intimidade. O estudo mostrou algo muito poderoso. A intimidade não nasce do tempo, ela nasce da qualidade da atenção. Quando duas pessoas se observam de verdade, algo muda no campo entre elas. E Arthur provou, na época, que perguntar é um ato de observação e que observar transforma o vínculo. E aqui está o ponto em que tudo se conecta com o nosso tema. Essas perguntas não servem para aproximar, elas também revelam. Porque quando a gente tira do automático nosso relacionamento e olha de perto, a fantasia ela não se sustenta mais. Alguns vínculos se aprofundam e outros colapsam. Não porque algo foi destruído, mas porque algo foi finalmente visto, descoberto. Esse experimento não cria o amor, ele abre a caixa. E depois que essa caixa abre, não dá mais para fingir que não viu. A grande sacada dele é que olhar aproxima de verdade e perguntar cria vínculo e a presença muda a relação. É carinho e ausência, é mensagem bonitinha e silêncio constrangedor, é promessa e frustração, tudo coexistindo dentro da mesma caixa. A gente segue porque enquanto ela não abre, dá para fingir que não tá vendo. A caixa é confortável, permite esperança, sustenta a fantasia. Agora abrir, ah, aí é outra história. Depois de alguns relacionamentos e algumas paixonites que tive na minha vida, comecei a perceber um padrão, que muitos amores, eles sobreviveram enquanto eu mantive a caixa fechada. Enquanto a gente não pergunta demais, não observa demais e não confronta demais, é só uma caixa fechada, é tudo ilusão. Porque abrir exige coragem e ninguém quer ser a própria pessoa que mata o próprio encantamento, certo? Errado, gente! Existem perguntas que não destroem o amor, elas abrem esse portal. E quando abre, o colapso aparece. E as perguntas contidas ali são muito simples, não são, mas são muito difíceis. E a gente acaba não querendo fazer, por exemplo, o que essa pessoa realmente faz por mim no dia a dia? E se eu conheço essa pessoa agora, hoje, eu ainda escolheria ficar com ela? Eu me expando ou me diminuo dentro dessa relação? Isso que eu sinto é amor ou é apego temperado à fantasia? Responder dói, mas viver eternamente nessa dúvida dói muito mais. Quando você olha de verdade para alguém, algo acontece. Talvez o que essas perguntas façam seja exatamente isso, abrir essa caixa. Se perguntas podem aproximar, elas também podem revelar. Quando a atenção sai da fantasia e entra na realidade, o estado colapsa. O amor deixa de estar em superposição. Então, alguns amores sobrevivem ao olhar, mas outros só sobrevivem existindo no escuro. Espiritualmente falando, é simples, a ilusão existe até a consciência chegar. É uma coisa que eu costumo dizer muito. Não se desconhece o que se conhece. Quando a consciência entra, o amor muda de estado. Às vezes colapsa e acaba, às vezes colapsa e só então começa de verdade. E o que a gente às vezes chama de fim é só o fim do talvez, o fim do quem sabe, o fim da caixa fechada. Alguns amores são professores e outros são testes. E alguns só aparecem para te ensinar a abrir essa caixinha. Esse episódio, ele não foi feito para te ajudar a esquecer alguém. Foi só para mostrar para você, espécime, que às vezes o que pareceu fracasso foi só sua lucidez chegando um pouquinho atrasada. Nem todo amor acaba. sabe? Alguns apenas deixam de existir em superposição. Descobrir a verdade dói, mas viver a vida inteira sem nunca olhar para isso dói para sempre. E olha o alívio que isso dá. Eu espero que esse episódio tenha trazido conforto à sua dor e que te ajude a enxergar um novo horizonte dentro das suas relações. E se esse episódio atravessou você de alguma maneira, se você já abriu alguma dessas caixas ou está criando coragem ainda, entre em contato com a gente, que aqui toda pergunta é muito bem-vinda. Até o próximo Salto Quântico. Eu sou Nara Saca e esse é mais um episódio do nosso bloco Arquivo Invisível.